Olá, terça-feira, 18 de junho. Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Nas redes sociais, 79 milhões de pessoas foram atingidas por mensagens referentes aos protestos que aconteceram ontem pelo país. O levantamento foi feito pela SCUP, empresa de pesquisas e métricas nas redes sociais. Foram mais de 236 mil publicações e entre os termos mais citados estão protesto, o gigante acordou, vem pra rua e acorda Brasil. As redes sociais também exerceram um papel fundamental na organização dos manifestantes dos atos. Para ter uma ideia, no manifesto realizado em São Paulo ontem, mais de 276 mil pessoas confirmaram presença através das redes sociais.
O dicionário Oxford adicionou mais uma definição para a palavra tweet. Desde 1851, a palavra faz parte do dicionário, mas até então era usada apenas para designar o som dos pássaros. Agora ela também tem a seguinte definição: fazer uma publicação no website da rede social Twitter. O dicionário, que é referência no Reino Unido e no mundo inteiro, a partir de agora também define tweet como usar o Twitter regular ou habitualmente. A palavra retweet já integra o Oxford britânico desde 2011, mas a inclusão das duas definições passou por cima de uma das regras de publicação na análise dos novos termos. De acordo com as normas, é preciso que uma palavra seja usada na língua inglesa há pelo menos 10 anos para que passe a fazer parte do dicionário, algo que não aconteceu com a nova definição de tweet e retweet. A rede de microblog foi criada em 2006 e a diferença de critério não foi explicada oficialmente pela empresa responsável pelos dicionários Oxford.
Uma acusação grave contra a Microsoft promete dar o que falar nos próximos dias. Muitas pessoas que estiveram na última edição da conferência E3 em Los Angeles, Estados Unidos, alegam que a empresa estaria usando PCs com Windows 7 e placas NVIDIA para rodar os demos do Xbox One, ao invés de usar o próprio console. O caso veio à tona após o jornalista Julian Rignall, da US Gamer, publicar em seu perfil pessoal no Twitter que tinha notado algo muito estranho no stand da Microsoft na feira. Ele disse que jogou um game de Xbox One com o console do Xbox One que travou e mostrou uma tela de erro do Windows 7 rodando em um desktop da HP. Como se não bastasse a acusação, pouco tempo depois da publicação de Julian Rignall, duas fotos que comprovavam a existência de um desktop do Windows 7 no stand do Xbox One surgiram na internet. Agora fica a dúvida. Muitos desenvolvedores afirmaram categoricamente que a maioria dos títulos estava sim rodando em kits reais do One no stand da empresa e que apenas o game LocalCycle estava rodando em um PC porque ainda não havia sido transportado para a plataforma One. Isso teria sido uma decisão da equipe de desenvolvimento do jogo e não da Microsoft.
A disputa cada vez mais acirrada no mundo dos smartphones não intimidou dois ex-executivos da HTC, que resolveram abrir sua própria startup para oferecer smartphones robustos para o mercado europeu. O ex-chefe de vendas Michael Coombs e Jamie Atkins, o ex-chefe de marketing no Reino Unido, são dois dos vários executivos que deixaram a HTC no início do ano e agora estão se posicionando como concorrentes diretos da sua antiga empresa após fundar a Kazam. O diferencial da empresa é, de acordo com os executivos, o pós-venda dos dispositivos vendidos. Considerando que os smartphones rotineiramente recebem novas atualizações de software, a empresa provavelmente vai oferecer ao cliente um suporte que vai além da disponibilização desses updates. Vale lembrar que não é fácil ganhar mercado nesse setor. Grandes e sólidas empresas como a própria HTC, a LG, a Samsung e a Apple se esforçam todos os dias para destacar nesse ambiente competitivo. Isso sem contar com os outros nomes, como Huawei e ZTE, que têm lutado para entrar em mercados mais maduros.
A AMD está se preparando para o futuro do mercado de servidores, se voltando para os processadores móveis. A companhia se prepara para lançar no segundo semestre deste ano os primeiros processadores ARM para servidores. Os novos processadores serão mais rápidos e poderosos do que os x86 de baixo consumo de energia que estão disponíveis no mercado. Os processadores ARM têm dominado o mercado de smartphones e tablets nos últimos anos e há quem já considere utilizá-los em servidores de processamento na nuvem. A HP e Dell já desenvolveram protótipos de servidores com núcleos ARM de baixo consumo de energia que estão sendo usados em programas de testes e de referência. As novas estratégias da AMD no mercado de chipsets podem proporcionar sua guinada sobre a Intel. A AMD acredita que entre 2016 e 2017, os processadores ARM para servidores corresponderão a 20% do mercado, que atualmente é dominado, claro, pela Intel com seus processadores x86.
A Huawei estaria considerando adquirir a Nokia em uma tentativa de ampliar sua presença de mercado na Europa e nos Estados Unidos, como afirmou um executivo da empresa nesta terça-feira. Richard Yu, presidente do grupo de negócios do consumidor na Huawei, revelou os interesses da empresa durante o evento de lançamento de seu mais novo smartphone, o Ascend P6, em Londres, na Inglaterra. Atualmente, a Huawei apresenta uma base de consumidores crescente na China, ficando atrás apenas da Samsung e da Apple. Mas a companhia está se voltando mais para o mercado de smartphones e planeja deixar de lado o negócio de feature phones. Acredita-se que a melhor opção de compra para a expansão da empresa chinesa seria mesmo a Nokia, que tem enfrentado uma série de problemas financeiros e, mais recentemente, a insatisfação dos investidores, pela empresa se negar a deixar de ser tão dependente do Windows Phone da Microsoft e iniciar sua expansão para outras plataformas. A notícia surge menos de um ano após outros rumores sugerirem que muitas empresas estariam interessadas em comprar a Nokia, incluindo a Intel, a Microsoft e até a Lenovo. Mesmo sem nada confirmado sobre o assunto, as ações da Nokia apresentaram um crescimento após o pronunciamento de Richard Yu de cerca de 11%.
E esta foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã estaremos de volta com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau!